depois de abandonar mais um projeto na minha vida, eu estou aqui, cara. Na verdade, eu não estou aqui, mas eu tava revirando esses dias aí. Primeiro, né? Tem mais de um ano que eu não posto nesse podcast, eu acho. E eu tava aqui, cara, mexendo em umas coisas minhas, alguns arquivos meus na rede mundial de computadores, mais conhecido como internet. E achei esse podcast que eu gravei ano passado com o pessoal da banda Denry. Nesse dia tava o Easy, que é o guitarrista, e por acaso ou não, na verdade tudo surgiu desse dia. É o cara que hoje faz a mixagem das minhas músicas e me dá altas dicas fodas. Amo tu, cara. E tava também a vocalista Ana. É isso. Foi um papo bem legal, cara. Eu lembro de ter gostado muito desse dia. E eu vou reescutar ele agora para editar. Então vai ser uma coisa nova para mim também. Finge que eu tô escutando junto com vocês. É isso. Bom dia, boa tarde, não sei que hora tu tá ouvindo o podcast, sem nome ainda. É, hoje eu tô aqui com meia banda BNR. Sejam bem-vindos, pessoal. Eu quero que se apresentem e falem o nome de vocês e o sabor de suco favorito.
Beleza. Eu sou guitarrista da Denner e me chamo Ian Alencar. Um dos idealizadores aqui junto com a minha amiga. E meu sabor de suco favorito, mano, é acerola com laranja.
Caraca, esse era o que eu ia falar.
É cítrico.
Eu sou aluna, vocalista da Denny também, uma das idealizadoras junto com o Ian. E vou copiar a resposta dele. Meu sabor favorito acho que também é acerola com laranja, porque é muito bom.
Meu nome é Guilherme Chida e meu preferido é maracujá. Vou jogar correto, então. Desde quando vocês têm a banda e tal? Como é que começou tudo isso aí?
Cara, a banda fez 2 anos.
Dois anos.
Agora, dia 8 de maio.
Essa semana.
Uhum. E a gente já veio de uma toda uma treta, né? Porque tava todo mundo com banda, mas parecia que ninguém queria
ir pra frente,
só a gente decidiu montar uma banda. Uhum. E aí eu chamei a Luna, chamei o João Pedro, o Cook,
uhum,
o Gustavo, e a gente montou a Denner e começamos a... Já tinha um material, né? Que a gente já tinha começado... Eu já tinha começado a compor, aí a gente foi amadurecendo isso e a gente lançou nosso primeiro EP, o This Is Irrelevant.
Que é bom pra caralho.
Muito obrigado.
Como vocês conheceram de onde? De onde vocês se conhecem?
Cara, eu e o Ian, na verdade, a gente já se conhece tem tipo uns cinco anos. Mas por, tipo, com pessoas em comum mesmo.
Ah,
só que a gente nunca tinha sido tão próximo, assim. Uhum. Aí eu fui pra um show de uma banda que hoje em dia ele toca na banda, uhum, né? Ele era da banda. E aí a gente se conheceu, ele melhor assim, ele me chamou pra jogar jogos de tabuleiro na casa dele.
E a partir disso... Foda, velho.
Uhum.
Mano, o que é convite pra Netflix perto de um banco imobiliário?
Com certeza, velho, com certeza. E aí a gente começou a dar rolê, e aí eu era a única que não tinha banda na época.
Uhum.
Aí ele me viu cantando, um vídeo cantando, e aí ele me chamou e foi muito bom. A gente compôs as paradas, a gente chamou os meninos, foi muito irado.
Que foda. Então... Vocês quando vocês chegaram pra gravar o primeiro EP de vocês, vocês já chegaram tipo com as 4 músicas prontas? Vocês tinham mais músicas? Como é que foi? 4 não, né? Tem...
A gente sempre tenta procurar ter mais músicas, né? Tipo,
uhum,
é sempre bom ter uma música sobressalente ali, várias opções, mesmo que a gente não vá lançar todas.
Sim.
A gente tinha umas 5 ou 6 músicas,
acho
algo
que era
assim.
Seis. Só que a gente chegou, pediu pro ajuda pro produtor.
A gente falou com o André Garotti,
uhum,
que mixou o primeiro EP.
E a produção foi do Masai, né?
A produção foi do Garotti com o Masai.
Sim, eles tinham uma produtorazinha,
e a masterização foi com o Caio Duarte, da Dyna Head.
Legal.
Dyna Head, vocalista.
Cara,
muito bom também.
Muito bom. Ele masterizou todas as nossas músicas até hoje. praticamente. Foda, velho. Deixa eu assumir o trabalho dele.
Procuro masterizar com ele. Ele é uma pessoa incrível.
Sim. Mas a gente chegou lá meio que com uma ideia já do que a gente queria, mas eles mais nos deram uma direção, assim, do que fazer.
O Garote e o Masai botaram mais as músicas no trilho, assim, e a gente...
Foi indo.
Foi indo.
É, aí vocês já tinham, tipo, noção de estética, como é que seria? Porque, cara, eu conheci... Pra quem não sabe, eu tinha uma banda quando eu tinha amizade com as pessoas e conseguia conviver normalmente. E a gente tocou no rolê junto, né? Minha banda tinha sido a primeira e vocês logo seguindo, foi o primeiro show de vocês.
Primeiro show.
Conversando aqui. Eu conheci a banda ali, mas conheci ali naquele clima de farofada, então, tipo, todo mundo pulando. Eu nem tava prestando atenção. Aí depois foi um rolê com a minha ex-banda ainda, a gente tava indo pra um show, que era tipo uma viagem, a gente tava do Recanto pra São Sebastião. Aí a gente começou a ouvir as coisas lá, aí o Trindade pra ver, colocou a banda pra tocar, e eu, caraca, filho, Trindade, que banda é essa? E eu, tipo, na minha cabeça, maior banda gringa tocando ali. Aí não, pô, é os caras lá, eu falei, caraca, velho.
Acho que tudo depende do nosso processo de composição. Geralmente eu faço um instrumental, aí a Ana vem com uma letra, a gente passa pros meninos, eles fazem a parte deles ali, começa a trabalhar e aí a gente grava.
Ah, legal. E tipo, o que você sente de referência, assim? Tipo assim, se fosse... Isso é meio merda isso, mas tipo, se fosse pra colocar a banda de vocês numa caixinha, qual seria, sei lá, o estilo?
Cara, a gente tem um nome do estilo que a gente fala de brincadeira, mas que se aplica bastante, que é Dark Indie Prog Rock.
Tipo, caraca, velho, isso...
É porque...
Funciona muito, mano. Funciona muito,
a gente não consegue. Só que a gente tem algumas inspirações.
A gente é mais alternativo, assim. A gente procura ser uma coisa mais experimental. Sempre tentando realmente experimentar ali, né? As coisas que a gente tem... Tem como inspiração e tal.
Sim, eu acho que depende muito da música, na real. Tem músicas nossas que são mais inspiradas, tipo, em Royal Blood, essas paradas, outras que são mais vibe.
Vocês têm até um sample ao vivo de Royal Blood no show, né? Vocês ainda têm?
Sim. A gente tá tentando tirar agora, né? Pra conseguir ficar só autoral.
Só autoralzão.
Esse é o sonho.
Esse é o sonho.
Não, tá, isso já vai pro capítulo álbum, mas um pouquinho, né? Pensa mais um pouquinho.
Tudo bem.
Cara, e... Vocês falando esse negócio do Dark Indie Prog Rock, eu consegui chegar muito, velho, porque são as harmonias, tipo, mais solares, assim.
Uhum.
Mas, tipo assim, com a voz toda. Como eu posso dizer? A menina emo da escola que não fala com ninguém.
Realmente. Muito.
Sim, ela mesma.
Qualquer semelhança com a realidade.
Apesar de ser um som bem alternativo e experimental, igual vocês estavam falando, é coisa bem acessível, cara. Já mostrei pra algumas pessoas, pensei, cara, muito foda e pá.
Sim, o Ian, ele sempre teve essa parada que a gente sempre tenta fazer as músicas serem meio dançantes, meio, tipo, pra se mesclar mesmo. Uhum. A gente não queria se fechar em uma coisa só.
A gente não queria, tipo, pegar um estilo e vamos fazer uma banda de indie. A gente decidiu fazer uma banda.
Uhum.
E o que saiu dali saiu.
Uhum. Ah, muito foda isso.
Depende muito da época, eu acho isso muito massa. Tem várias.
Não, cara, e essa questão, tipo assim, de tornar as harmonias mais acessíveis, então, tipo assim, não chega. A melodia também, de alguma forma, né? Tipo, vocês passaram o nível, sei lá. O Radiohead, porque o Radiohead ninguém consegue entender, né, mano? Tipo assim, é o máximo alternativo que eu conheço, mano. Os caras fizeram tudo que há de mais louco na música. E vocês conseguem ser, tipo assim, diferentes e ao mesmo tempo acessíveis.
Mas isso foi meio pensado, na verdade. No início a gente tava lombrando muito, indo muito longe.
A música sempre passa por vários filtros antes da gente realmente lançar ela. Uhum. Tipo, passa pelo filtro de cada integrante da banda.
Sim.
Aí chega no ouvido do produtor, o produtor ainda vai dar seus palpites ali pra gente deixar a música um pouco mais consistente, né?
Uhum.
E aí a gente consegue lançar um material bem, bem interessante, assim.
Vocês tinham falado que na composição começa vocês fazendo a letra e depois passa pros outros integrantes. Vocês fazem pré-produção? Como é que é? Vocês ensaiam as músicas? Como é que
então,
funciona?
Basicamente, eu tenho um mini estúdiozinho, home studio em casa.
Sim, muito massa, inclusive.
E aí eu faço tudo, jogo a bateria no sample, né? Uhum. E aí eu faço as guitarras, faço o baixo, mando pra Ana, ela começa a escrever uma letra. em cima disso. Aí, a partir disso, a gente manda pros integrantes, né? Pro Cook e pro Gustavo, eles vão lá.
Ah, então já é nível demo já.
Uhum.
E é uma coisa que facilitou, né, velho? Essa parada, tipo assim, do estúdio ficar acessível pra tu ter um estúdio em qualquer lugar.
Sim.
É, isso facilita pra caramba a composição.
Sim, sim. É.
Tu abre ali, sei lá, um Logic ali, velho, tem qualquer coisa.
Só explicar uma parada, uhum. Eu me apresentei como Luna, mas meu nome é Ana, na real.
Voltando ao começo do episódio. Então, por que vocês escolheram o inglês pra fazerem as músicas de vocês?
Cara, eu acho que foi mais por uma lombra de não ter muita facilidade pra compor em português.
É porque compor em português é foda.
É complicado, é uma língua que não é tão poética quanto o inglês.
Tipo, é engraçado.
O inglês foi feito pra ser uma coisa artística, uhum. Né? Mais expressiva, assim. O português depende muito de regra, muita...
É, o Ian, quando a gente começou, tipo, a gente começou a banda, eu e ele. E aí, as primeiras coisas que a gente começou a conversar foi aí, ele vai cantar em inglês e em português. E, tipo, eu acho que muito por causa das influências que a gente tem, sabe? Eu tenho muito mais facilidade de compor em inglês. É muito difícil compor em português. Eu acho que isso é um pouco culpa do nosso meio, sabe? É. Queria muito ter uma banda, poder valorizar a nossa língua e tal. Mas, tipo, é muito mais fluido o inglês pra gente. E também, como a gente sempre... Você tava falando desse negócio meio europeu. A gente sempre teve isso em mente, sacou? Que a gente queria que o nosso público fosse meio worldwide, sacou?
Uhum.
E aí, o inglês ia ser uma coisa que ia facilitar muito pra gente.
É, cara. Influência, assim, de bandas, artistas e tal? Visualmente e musicalmente.
Cada um tem a sua influência. Cada integrante da banda tem
exatamente.
Sua influência.
Eu acho que é até por isso que a gente casa um som muito misto, né?
É.
Tipo, eu sou muito do...
Foi mal.
eu sou muito do metal, assim. Eu sempre comecei a tocar guitarra por causa disso.
Eu também fui da escola do metal, né, velho? Eu aprendi a tocar. Meu primeiro contato com a música foi na família ali. Meu tio, que era o cara do pagode. Aí depois eu fui fazer aula de violão na igreja, porque eu era um menino muito cabuloso em casa, minha mãe queria só me tirar de lá.
Vai fazer outra coisa.
Aí eu comecei a fazer aula de violão, guitarra na igreja, e mano, era aquele negócio de metal, né, velho? Era tu competir com o cara que tá fazendo aula ali com tu. E tu, sei lá, tu fazia as coisas mais rápido, velho. Tanto que por muito tempo na minha vida o Kiko Loureiro foi o cara mais foda.
Sim. Do
mundo da guitarra.
É, ele entrou no Megadeth, né?
É,
cara,
muito
cara,
massa,
cara,
muito massa.
E você, o que você anda?
Cara, eu curto muito metal também, tanto que eu e a gente virou amigo muito por causa disso também. Só que eu sou uma indie fedida, velho. Eu gosto muito dos clássicos do indie. Tipo, eu gosto muito de Arctic Monkeys. Gosto muito de Radiohead,
cara,
que você tava falando.
Arctic Monkeys tá, tipo, top 5 de bandas da minha vida, velho.
Véi, tem todos os caras,
velho. Eu tava olhando assim, mano.
Tem todos os caras, é muito foda. O batera da nossa banda tem umas influências mais, tipo, de rock clássico. Você curte muito Red Hot também, Greta Van Fleet.
Eu gosto de Greta Van Fleet.
O nosso baixista é o personagem mais interessante da dele.
vamos lá. Capítulo baixista. Poderia estar aqui.
Porque ele é a pessoa que mais escuta coisas underground, assim,
sim.
Da Dani, eu diria.
Sim.
Ele,
tanto
ele é muito
brasileiro,
do stoner, assim, ele curte muito tu.
Uhum.
É, tipo, ele tem uma pegada muito, muito interessante,
All
assim. Ele tem uma pegada na...
Beijo, Cookie.
Não, e acaba transmitindo, né, velho? O baixo é bem marcante na música e tal.
Nossa,
e a parada distorcida que
exatamente.
É gostoso de ouvir.
Isso é uma parada que eu acho muito irada na Denny. A gente usa muito baixo. O baixo é uma parada com bastante
presença,
cara.
Muito
não,
massa.
E é bom que tira um pouco do foco ali da maioria das bandas, que é tipo o cara da guitarra fritando, da bateria e o baixo marcando as notas.
Agora a gente tá com...
A gente tá com mais um integrante
mais
na
um integrante
também.
Na banda. Que ainda não foi revelado, mas a gente vai ter sido já quando o podcast...
Quando o podcast lançar.
Acho que daqui
Vamos lá, quem é o novo cara?
Ah, Luiz Gonzaga, velho. Luiz Gonzaga.
É um cara que tocava sanfona há muito tempo.
É quase isso, mas tem um talento natural tanto quanto.
Véi, foda.
Ele é realmente um cara incrível. Ele tá assumindo os teclados.
É, assumindo os teclados. Porque eu que tocava o teclado antes, só que como a gente lançou o nosso single, né, o The Thrill, e a gente colocou
que é
muito...
música muito boa, gente.
Muito obrigada. A gente colocou o teclado mais presente. Aí a gente começou a perceber que o teclado era uma parada que a gente tinha que dar mais atenção. E eu não sou diferente.
Desde o EP, eu senti muita falta, mesmo que não tenha, assim, mas eu senti muita falta de um segundo instrumento ali, segurando pelo menos uma base, né?
Um instrumento de harmonia.
É, assim, uma coisa mais... Sim. E aí a gente optou por chamar o Luiz aí.
Manda muito bem. Cara, muito foda.
Ele fazendo NB aí de
música.
Cara,
muito foda. A gente chamou ele pro ensaio pra dar um teste, assim, pra ver como é que ia ser. Era tipo, a gente começava a tocar a música, dava nota e o cara já, velho, improvisado.
É. Mano, isso é muito massa. Bom, velho. Quando entrou assim, logo no primeiro ensaio.
E ele é amigo do Gus, né? Então, foi muito irado.
Que top. Então, gente, é esse single que você acabou de falar aí, que levaram vocês pra outro rolê, né?
Já, é outro estilo.
Já é outro. Conseguiram, tipo, desvincular bastante do EP. O que. Então, pra vocês foi algo natural, assim? Como é que foi? Vocês desprenderem tão fácil, assim. Tão fácil não, tão rápido.
O meu ponto com a Dani era justamente ser uma banda que ela não vai ficar presa a um estilo, assim, tipo.
Que é bem ruim, né, cara? E
sim,
é bom que, tipo assim.
É ruim e é bom, né? Porque a gente sempre tem que estar procurando a nossa identidade, mas ao mesmo tempo a gente não fica tão maçante, eu acho, pra escutar. Sim. Nunca fica, tipo.
Eu acho que também a gente tá sempre numas vibes diferentes. Tipo, a Denner é muito o retrato do que a gente tá fazendo. Por exemplo, The Thrill foi bem na época que lançou Stranger Things. Então
cara, tanto que vocês jogaram o single lá no grupo. A gente tem um grupo no WhatsApp, muito
sim,
legal.
Sim, sim.
É... Que aí eu falei, caraca, filho, muito Stranger Things isso aqui.
Sim. Sempre tem, tipo, influenciazinhas bem leves de várias coisas que a gente tá vivendo na época. A gente já escreveu música sobre filme que a gente tava gostando na época.
Isso é muito bom, velho. Então, tu pegar a pessoa que consegue ter essa sensibilidade pra escrever sobre um filme que ela viu, uma história que ela ouviu, essa pessoa.
A gente faz
inclusive isso. O nome da banda veio de um filme.
Sim.
Cara, de onde veio o nome da banda?
Cara,
o que significa?
Eu tava vendo um filme chamado Sete Homens e um Destino. Sete Homens e um Destino. Que é um filme de cowboy muito antigo, que eles fizeram remake agora. E aí a gente tava discutindo qual seria o nome da banda.
O nome da banda tava como Bad Lie.
Bad Lie,
na época.
A gente tava com Bad Lie.
Bad Lie.
E aí eu tava vendo esse filme, aí chega um momento que, tipo, o padre da cidade, sei lá, ele tá discutindo com uma galera.
Uhum.
E aí ele fala sobre uma família chamada Denner que tá fazendo tal coisa. Os Denners. E aí ele. E aí. Eles nem aparecem no filme, sabe? É só, tipo, é uma frase. Só que eu olhei aquele nome e falei, cara.
Mas foi muito bom. Foi muito bom. Porque a gente tava com esse nome, só que a gente já tava querendo mudar. A gente tava, tipo, em processo.
É porque Bad Lie parece que é muito o nome de um álbum do Eminem, sei lá.
A gente não tava, tipo, muito confortável com
E aí o Ian mandou, ele mandou primeiro pra mim, né, o nome, depois mandou no grupo, velho. Todo mundo amou. A gente falou, cara, é esse nome, entendeu? É fácil, é legal de pronunciar. Tem várias pronúncias, inclusive.
É, cara.
Fun fact, Danny parece muito o baixista da nossa banda que falou isso, que em grego tem essas duas palavras que é Dan Eri, não sei.
É, eu não sei exatamente como é que é.
Sim, e significa não tem, aí a gente achou muito engraçado. Porque se um dia a gente fizer um show na Grécia, a gente não vai ter nome.
A gente vai ter nome.
É, mano.
Isso é muito bom, muito bom.
Caraca, que fake look.
E Dan Eri acabou virando uma persona da banda.
A gente criou todo
mundo. Está construindo ainda esse conceito, né? Mas. Smoke comes out of your mouth while you talk,
but I'm fixed on the constellations of your body. Me contaram que vocês estão fazendo coisas novas.
É.
Com certeza.
E aí, cara, como é que tá a vibe aí?
Cara, vocês podem esperar uma coisa bem nesse último single aí. Só que um pouco mais maduro, eu diria.
Sim. O single foi muito uma experiência, né?
Foi muito
que a gente tá fazendo agora.
E isso é uma coisa foda que o novo mercado da música proporciona, que é tipo tu poder experimentar as coisas através de single, tu não precisar lançar um álbum a cada
ano. Sim,
com
certeza.
Isso é incrível.
É, exatamente. E aí a gente tá vendo aí como é que vai ser a questão de lançamento, mas sim. A gente já pode adiantar que vão ser 9 músicas
muito
nesse álbum
massa.
Da porra que Glória. A gente tá fazendo.
A gente tá muito animado, A gente tá namorando esse álbum. Pesado,
sim,
assim.
A gente tá trabalhando com o Ricardo Ponte.
Uhum.
Que é um cara
pra
muito
tentar
foda.
Entregar o melhor material aí, com melhor qualidade pra vocês.
E a gente tá demorando também, porque no início a gente sempre fez as coisas muito rápido. A gente começou a banda, a gente já tava gravando, sim. A gente gravou os singles muito rápido também. Aí nesse álbum.
A banda tem dois anos.
E aí a gente pensou nesse. O Ian principalmente bateu muito nessa tecla, que eu acho que é muito válido, tipo, de ir devagar e prestar atenção em tudo pra ficar, velho, redondinho, fechadinho, não deixar nenhuma ponta solta, e isso tá sendo incrível.
É fazer a parada bem feita, né?
Uhum.
Porque por mais, por exemplo, assim, as coisas no underground e tal, que é onde a gente tá inserido, meio que, tipo assim, dos anos. 5 anos pra cá, não existe mais essa parada, assim, tipo assim, da banda ser foda por ela ter uma gravação foda.
Uhum.
Porque a gravação é tipo, sei lá, velho, como se fosse uma coisa que tem que estar ali antes, sacou?
Uhum.
Tem que ter a gravação boa. Uhum. É tipo...
É, tem que ter
pré-requisito. Tem que... Tipo, tecnicamente a gravação tem que ser boa. Aí, acaba que nisso, tipo assim... Acaba surgindo uma preocupação das bandas maior com a composição e tal, sobre o que entra, o que não entra.
Sim.
E quando você consegue desenvolver isso, é uma coisa.
Sim,
coisa
sim,
vai pro espaço.
Sim. É muito bom, muito bom. A gente tá muito animado com isso, cara. Muito animado.
E a recepção das pessoas da banda, assim, quando vocês começaram, e a recepção com esse novo single?
Cara,
primeiro veio os nossos amigos, né? Claro.
Sim. Sempre começa, né? Que tem banda, sabe?
E aí foi indo e. A gente foi tocando, foi fazendo os nossos shows e tal, e aí chegou um momento que a gente começou a ver que, tipo, agora tem algumas pessoas aí que já escutaram a gente.
Tu vai vendo a mesma carinha aí.
Exatamente. Carinhas que a gente não via antes, sacou?
Então, foi foda. Eu acho que teve uma boa recepção, na real, porque eu vi muita gente, tipo, que não tava esperando muito isso.
Exatamente.
Próprios amigos nossos que, tipo, já sabiam que a gente tava com banda, quando a gente lançou as paradas, eles ficaram, caraca, a gente tava esperando uma parada completamente diferente. Véi, rolou uma parada muito bizarra comigo esses dias que eu fui na Mopalooza e eu esbarrei num menino e ele, tipo, falou... Eu nunca vi ele na minha vida, não é amigo do Ian, não é amigo do Gustavo. Ele falou, pô, você é a vocalista da Denner, né? E eu, tipo, caraca, como assim? Ele, porra, viu um show de vocês no Pois É, que é o que a gente tocou junto.
Tipo, esse
dois anos atrás, véi, dois anos atrás. E eu fiquei muito chocada, tipo, pô, você conhece alguém da banda? Ele, não, eu só vi vocês, achei muito foda e guardei. Eu, cara, que absurdo, né?
Cara, quando essas coisas começam a acontecer,
é sinistro.
Tu fica meio achando que tu é o cara mais...
Eu não achei a Hayley Williams, velho. Eu era a Hayley Williams, lá.
Ai, cara. E aí, mano, o que vocês escutavam na adolescência? Ela se chamou, falou Hayley Williams, eu já... Como é que foi a adolescência de vocês?
Cara, eu sempre escutei muita coisa. Principalmente porque eu comecei a tocar guitarra relativamente cedo, assim, 13 anos, 12 anos. Uhum. E aí, de um lado eu tinha um avô que me ensinava violão, né? Ele me ensinava um pouco de teoria ali pra eu tentar me virar.
Uhum.
E do outro lado eu tinha meu pai, que é tipo... Metaleiro, rock and roll.
Beijo Edinho, inclusive.
Escutava muito Rush, Led Zeppelin.
Cara, Pantera. Eu sou dessa vibe Van Halen.
Van Halen. Pantera, eu escutei muito, mas hoje eu não gosto muito deles, porque...
Cara, inclusive, essa parada do Van Halen, toda vez que eu vejo uma banda que tem um tecladista, eu falo, pô, Van Halen, isso aí. Pode ser tipo a belga, mano. Van Halen, esse teclado aí vem do Van Halen.
Tudo vem do Van Halen. Qualquer coisa que tem pepe, eu já penso no Van Halen.
Sim.
E você?
Eu, cara, é muito... Não sei, eu escutava muitas coisas também. Os meus pais também tive essa influência muito grande. Meus pais, meu irmão mais velho. A banda da minha vida, assim, eu diria que é Beatles, sacou? Foi o primeiro rock que eu escutei e até hoje é uma das minhas maiores influências também. Só que durante a minha adolescência eu fui muito pro lado emo, então eu escutei muito Ask Alexandria, Bring the Horizon.
É, eu
cara, fui um cara muito emo.
Sim, sim. Eu curto muito, tipo assim, uma das minhas maiores inspirações como pessoa mesmo é a Taylor Momsen, do The Pretty Reckless, que eu acho muito foda.
E a banda que nem todo mundo conhece, né, velho?
Eu fico indignada com isso, cara.
Eu fico muito
perdidão, velho. Todo mundo conhece ela, mas ninguém vai atrás do trabalho dela. Eu fico muito brava.
É, porque tipo assim, velho, a gente tá conversando aqui.
Ela fez um filme famoso quando ela era pequena, não fez?
Ela fez, ela fez Grinch.
É, ela é a Grinch. Grinch.
Ela é a Mary Lou. É, pé, essa mulher é o amor da minha vida.
É, a gente não tem vídeo, mas eu tô com a cara muito surpresa. Mano, que foda isso. É porque, tipo assim, quando tu fala que era meio emo na adolescência, a galera vem, tipo, você tava My Chemical Romance, tá?
Ah, eu amo, velho. Eu amo My Chemical Romance.
É porque, tipo, é a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas, né,
sim,
cara?
Sim.
E isso é muito estranho.
É muito estranho.
Poderia falar o tempo todo sobre emo aqui.
Sim.
É engraçado, eu sou uma pessoa que não passou muito pela fase emo, não. Eu escutei, tipo, Panic at the Disco, mas nunca me interessei muito por My Chemical Romance.
Eu era aquele
metaleiro fedido de canto,
então,
assim.
Então, eu acho que
ficava lá tocando violão,
tipos,
tentando tocar The Number of the Beast com 15 anos.
Sim, velho. Acho que existem vários tipos de emo, né? A gente foi pro emo mais pro metal, assim.
É.
Mas pra parte do emo.
É, eu comecei a entrar mais na onda do emo, assim, com Asking, Suicide Silence.
Essas paradas.
Ele começou a ver essas coisas mais pesadas, o Deathcore, Gente, aí, tipo.
Sim, foi entrando.
E eu sempre tento botar um pouquinho disso ali no meio. Mas Hoje eu tô curtindo muito Garage Rock, Royal Blood.
Cara, a gente escuta pra caralho.
The Subways também, manda.
Nossa,
incrível.
The Subways é muito bom. Caraca, escutem The Subways, galera.
Escutem The
Subways, escutem. Eu fico aqui pensando na saudade que eu tô de você. Vou logo te mandar uma mensagem, dizer que eu tô louco de vontade de te ter. Tiro sua roupa e a minha também. É uma coisa louca, meia-noite e além.
Eu tô afim de puxar um assunto.
Puxa,
que nem todo mundo vai assistir, mas tô nem aí, porque eu quero falar sobre isso. É, mano, como é que é teus equipamentos de guitarra? Vamos lá.
vamos lá, eu.
Essa é a hora que o podcast vai pra 3 horas.
Tu.
Vai ser tipo o podcast do Neil deGrasse.
Em 2016, eu peguei uma Firebird Corina, cara, que foi tipo. Foi a boa primeira vista. Peguei aquela guitarra, toquei o primeiro acorde e falei, é isso.
Nossa.
E aí, a partir de então, eu comecei a fazer meu set, né? Eu falei com um brother meu que tinha um contato lá em Floripa, que ele fazia uns pedais handmade, artesanais, que é o Caio Meirelles, inclusive, abração, Caio, o cara é fantástico. Os pedais são incríveis. E aí eu mandei fazer 5 pedais com ele, que foi um crunch, um delay, um trêmolo, um reverb e um chorus. O chorus dele é tipo... Ah, incrível esse chorus, velho. Eu nunca vou me desfazer desse pedal se um dia. Se eu tiver a oportunidade, eu não vou.
Você não foi muito aquele cara que trocava, que trocou muito.
Então, eu tô muito nessa vibe agora, assim. Eu tô remontando meu set porque. Tá precisando.
Nossa.
É,
aí eu peguei um pedalboard da Amora também, que é muito bom.
Uhum.
Tô com um Ami Ricochet, um Metal Zone, um compressor. É, e aí mais os outros 5 pedais, né, que eu tinha muito.
Mais a pedaleira, que é um avião.
É, a pedaleira é o pedalboard que dá mole, que é muito.
Caramba,
incrível. Além de, apesar de parecer uma bolsa do rap.
Parece,
é uma bolsa do rap.
É muito grande a parada, mas é muito linda.
É, teve um cara que eu conheci agora, mano, que foi o Lucas, da guitarrista da Ox. Mano, se eu conversar com ele, se eu ficar, tipo assim, perto dele, mas se a gente ficar, tipo, 10 minutos junto, mano, a gente vai gastar muito dinheiro com o pedal.
Porque
exatamente, mas porra,
demais,
pedal é foda, velho.
Uhum.
Pedal é foda porque, velho, cada vez que você tem mais, você quer mais.
É, você quer mais.
Você vai pegando o pedal e você fala, não, mas eu preciso disso aqui.
Eu tava falando disso com ele esses dias, que, tipo, a gente, né, já tá amigo bastante tempo, eu já vi ele querendo comprar várias paradas diferentes, mas a única coisa que ele sempre quer comprar, tipo, todo mês, é um pedal diferente, entendeu? Eu acho
sim. Com certeza.
Nossa, eu sou esse cara de ficar experimentando.
É, mas o certo é ter muitos pedais, ter 3 gavetas.
E a gente usa muito, né, velho? A gente usa muito em todas as músicas.
E tipo, gravação de vocês, é tudo analógico ali? Vocês chegam a microfonar amp, essas coisas?
O EP, ele foi gravado já direto em linha. Tipo, uhum. Guitarra, a bateria foi feita eletrônica.
Sério?
Tava mais barato.
Sim.
A bateria tem que ter eletrônica.
Caraca, velho.
O Gustavo só foi gravar a bateria no
The Thrill.
No The
Thrill. Ele só foi gravar a bateria no The Thrill. E The Thrill, ela é bem mais orgânica.
Assim. É porque, ouvindo o EP, eu consigo imaginar muito o Gustavo tocando aquilo ali.
Pois é. Acho que foi isso que a gente ficou mais surpreso, na real. Quando o Garotti chegou com essa ideia, a gente ficou meio assim. Só que aí ele mostrou e a gente falou, véi, maravilhoso.
Quando eu pego o bando pra produzir, eu falo, cara, olha aqui o EZ Drummer aqui, se liga. Aí o cara fica, pô, velho, essa bateria é meio de mentira e tal.
Mas a gente tava meio na pressa, assim, pra gravar também. A gente já tava com o conceito feito.
Tipo, chegou afobado já.
Naquele show lá que a gente se bateu, já tava pronto? Já tinha lançado?
Sim.
Já tinha lançado.
A gente fez tudo ao contrário. A gente, tipo, fez as músicas, e eu tava com o instrumental, a gente fez a letra, tipo, eu e ele. Aí a gente chamou a galera da banda, aí a gente foi gravar. Direto.
Sem ensaiar.
Sim, a gente ensaiou.
Praticamente, a gente até chegou a ensaiar, mas a gente não fez nenhum show.
Era mais a Dani tava mais, tipo, velho, o conceito tava feitinho, fechadinho. A gente foi, gravou tudo, começou a ensaiar e depois a gente foi fazer show. Então a gente foi fazer show, tipo, sei lá, um mês, 2 meses.
Não, eu também sou meio assim. É porque, tipo assim, como ultimamente eu tenho feito as coisas sozinho, então não tem como ensaiar.
Sim.
Então, pra vocês terem ideia, cara, eu começo a música pela bateria. Aí começa a bateria, aí depois, deixa eu ver a linha de baixo. Aí vou trocando depois quando tu tiver gravado. Aí acaba que a minha pré-produção vai saindo a produção da gente.
É, exatamente. Inclusive, nesse CD a gente tá usando muita coisa que eu gravei em casa.
Porque, sim, que as gravações são maravilhosas.
As gravações ficaram muito boas. E aí o Ricardo optou
por deixar.
Ele usou porque tá muito boa ou porque, sei lá.
O
234 custa R$100.
Não.
Não, pior que não.
Ele que decidiu mesmo.
Ah, que foda.
O Ricardo, ele é uma pessoa incrível de trabalhar.
Ele é maravilhoso.
Pra quem não sabe, o Ricardo tem um Grammy.
É, bem intimidador, inclusive, chegar lá pra gravar, cara, e ter um Grammy na sala.
Tipo, mano, como é isso, velho? Vocês triscaram no Grammy?
Com certeza.
A gente sempre dá uma olhadinha. Assim.
A gente sempre comenta com ele, né?
Daquele arrepio, tipo, sorrindo.
E aí, velho, como é que foi lá no Los Angeles?
E a expectativa, né? Que daqui a pouco vai ter outro Grammy lá, que vai ser nosso.
Vai ser nosso.
Vai ser muito bom, muito bom. Ricardo é incrível, velho, incrível. Ele dá um medinho, assim, mas no que você começa a falar com ele, ele começa a soltar as piadas de tiozão.
E tá sendo só o Ricardo, ou tem a coprodução de alguém?
Só o Ricardo.
Só o Ricardo. Tá sendo só o Ricardo, mas a master a gente vai fazer com
o Caio. Com o Caio, sim. A gente quis muito fazer esse combo. E, cara, o Caio masterizou todas as nossas músicas. Então...
Ele tem
um toquezinho.
E identidade visual, vocês já estão prontos já?
Então.
Cara, e essa é a parte mais legal, velho. Pela sonoridade que vocês estão explorando, nossa, velho.
A gente tem várias coisas na cabeça, mas, tipo, não tem nada muito fechado. Uh-huh. Porque, como a gente tava falando, a gente quis fazer tudo com muita calma. Então, a gente quis primeiro fazer todas as músicas. A gente tá querendo, vai, pegar as músicas e, a partir disso, ir construindo alguma coisa. Quando elas já estiverem prontas e tudo mais, pensar com bem calma também.
E essa é a brisa de ser independente, né, cara?
Sim.
Uma hora tu é o artista, outra hora tu é o gerente da banda, outra hora tu é o vendedor de merch.
Isso foi uma coisa que... A Dani, ela foi baseada nisso, na real. Tipo, o Ian, desde o início, falou que, cara, a gente tinha que tratar a nossa banda como sendo, tipo, realmente uma mini empresa. Senão a gente ia ficar muito nessa estética banda de garagem.
Se a gente quer que a banda sustente ela mesma, ela vai ter que ser uma empresa.
Sim, e foi muito presente desde o início. Tipo, desde o início a gente quis ser o mais profissional possível. Nessa questão de como...
Eu acho justo não negar isso, sacou? Eu acho justo, tipo...
Uhum.
Eu acho que vai a música, o tocar vem em primeiro lugar, com certeza. Mas se a gente realmente quer ir atrás de alguma
tem
coisa.
Tem muitas outras coisas envolvidas.
É muito difícil. Eu não tinha banda antes, né? Então eu sempre quis ter uma banda. E quando ele me chamou, cara, eu não fazia a menor ideia.
Mas tipo, vamos agora, cara.
Eu achei que a gente ia compor umas musiquinhas, ia tocar uns shows. Aí no que, velho, a gente viu tanto de planejamento que tem que ter, velho. Muito, muito medido.
É muito bom. É
muito irado, é muito massa.
O resultado depois, cara.
Sim. Hoje em dia é uma das paradas que eu mais gosto, na real. O fato de ter banda, o fato de você planejar tudo e ir montando.
E aquele negócio de sair pra qualquer pessoa na rua, mano, eu tenho uma banda.
Olha, é muito irado.
Dá uma olhada.
Conquista os gatinhos. Oh, não se mexe com músico não, velho. Músico
é... Vocês têm uma função na banda? Cada um tem uma função?
É, basicamente, é tipo... Eu fico como mais compositor, assim, e...
Mas um... Ele é o nosso frontman, basicamente. É, ele é meio que cabeça.
O frontman que toca guitarra. Uhum.
Sim. Pois é, velho. Pois é. O Gustavo, ele... O batera, ele cuida muito mais da parte de finança, porque ele manja mais.
Ele é empresário. O menino, sim, tipo,
sim. Inclusive, ele mandou aqui...
Mandar a gente avisar.
Que quem escutar esse podcast pode ir lá no BFC, vai ter 10% de desconto.
É o BFC de Águas Claras.
Não é o da Asa Norte, não é o da Asa Sul, não é o de Samambaia Sul. É o de Águas Claras, galera.
10% no front.
Mas fica um recado pro Gustavo, se ele quiser abrir na Samambaia, a garagem de casa tá totalmente...
Pois é.
O Shida aqui tava falando que se tu não abrir, mano, ele vai dar lugar pro frango no pote.
ele vai abrir o frango no pote. O Cookie,
ele, véi, ele tem várias funções, na real. O Cookie faz várias coisas. Antes ele cuidava das nossas redes sociais.
É.
Mas hoje em dia ele tá mais uma parte de administração junto com a gente.
Eu acho que ele tá mais na parte de, tipo assim, ele é meio gerente de imagem.
Ah,
da DNR, talvez. Cara, ele é um fotógrafo incrível.
Muito
inclusive,
foda.
Se vocês...
Precisarem
de fotógrafo.
Ele tá tirando as fotos da escolta.
Principalmente de banda, o cara é incrível. Manda ele muito. Tá tirando fotos da minha outra banda, a escolta.
É. Mas se você quiser tirar foto do seu chá de revelação também.
Também pode.
Exatamente.
E o Luiz entrou agora, velho, então ele não tem uma função.
Ele não tem função.
E eu fico na parte de rede social por agora também, porque eu acho muito irado. A gente tava lidando também.
É.
Véi, esse papo poderia durar muito mais tempo, mas... A gente tem tempo, infelizmente. Eu quero muito que vocês voltem com a banda toda, velho. Porque imagina, vamos brisar sobre várias coisas que tem pra falar. Então quero agradecer muito a vocês por ter topado comigo dois dias. Convidei vocês há dois dias atrás.
Bora, com certeza.
Muito obrigado mesmo, gente.
A gente é assim, velho. Tipo, chamou, a gente
tá junto. Tamo junto então, gente. Obrigadão.
É isso, valeu.
Até mais. É isso, cara. Eu tentei procurar aqui por todos os lugares, que dia foi isso? Mas eu não lembro, cara. Isso foi, cara, tipo, julho, junho ou julho de 2019. E, pô, velho, hoje em dia a DNR tá com um albão lançado aí, cara, com clipe e os caralho. E eu só tenho a agradecer a eles, cara, o Ian, esse cara é incrível. Que pena que ele é metaleiro, né, cara? Infelizmente, as pessoas têm defeitos e tudo mais. Mas é isso, gente. É, vocês perceberam que eu dei uma sumida aí da vida, né, cara? Eu tô fora de redes sociais por um tempo, porque eu tô gravando um disco, que eu quero me concentrar mais nisso. Mas tamo aí, cara, reta final, talvez, o processo ou não, talvez o disco nunca saia, nunca se sabe. É isso, gente, muito obrigado. E eu devo soltar mais uns podcasts por aí pra suprir o meu ócio criativo e por aí vai. Beijo! Or the same wasn't here.